A nossa aula de hoje vai tratar de um dos maiores terapeutas que nós tivemos no século passado. Na aula passada, quando estudamos o Abraham Maslow, vocês lembram que numa das obras principais dele, a quem ele dedica a obra? Nós conversamos a Freud, ele dedicou, e o outro autor a quem ele dedicou é esse que vamos estudar hoje, que é o Kurt.
Voltenberg, professor?
Não, é o Kurt Lewin. É esse que nós vamos estudar hoje, tá? Que é da Prússia. Kurt Lewin. Ele dedica a obra dele a esses dois autores. Freud dispensa apresentação, mas o Kurt Lewin, ele não é muito conhecido aqui no Brasil, então ele será formalmente apresentado hoje nos nossos trabalhos. Para terem uma ideia já básica da importância do Kurt Lewin, ele é praticamente o pai da psicologia social. Ele é o pai das psicologias de grupo. Todos os trabalhos feitos em psicologia de grupo, a partir de 1920, 30, 40, devem essa primazia ao trabalho deste homem Kurt Lewin, que veremos agora. Como fazemos em filosofia clínica, nós iniciamos sempre pela historicidade, não é? Que é uma maneira de estudar, contextualizar autor e obra. Kurt Lewin nasce em 1890, ele nasce na Prússia. A Prússia hoje é onde é a Polônia. Depois, com as devoluções de terra, não é? Ele virou então um filósofo polaco. Era prussiano, virou polaco. Prússia estava mais ligado à Germânia. Aliás, que curioso isso, né? Por exemplo, Kant é um filósofo, não é? Ele é tido hoje como filósofo polaco. Königsberg, que era na Alemanha, foi devolvido à Polônia, então agora ele é um filósofo polaco. Claro que a gente entende que essas coisas passam como nos seus devidos postulados, né? Ali eu coloquei algumas das formações principais do Kurt Lewin. Há outras, né? Ele começa estudando. Aliás, é um dado curioso na historicidade dele. Não se sabe praticamente nada sobre a infância dele e boa parte da juventude. Sumiu, desapareceu, e ele não escreveu a respeito, a não ser em passagens aqui e ali. Nós não temos nada. Alguns historiadores acham que isso se deve ao fato do sofrimento que a família dele passou por conta das perseguições. Era uma família típica judaica e eles foram muito perseguidos. E aliás, ele teve que fugir, essa é a palavra literal, fugir da Alemanha com a família dele em 1933 por conta do nazismo, ou seria morto, né? Então, alguns historiadores colocam assim, mas outros dizem que que ele não teve interesse em esmiuçar melhor essa parte da vida dele. Ele começa a estudar medicina, a formação primeira que ele vai ter é o estudo na área da medicina, que ele não chega a concluir. Ele logo migra para a Alemanha, vai fazer biologia, filosofia. O doutorado dele é na área de filosofia. Ele faz o doutoramento dele na universidade em Berlim, em filosofia. Mas ele estuda também, faz a formação em psicologia. O Kurt Lewin, ele tem uma peculiaridade na historicidade dele, que é a maneira de ele ser, que causava. Inclusive lá no YouTube vocês encontram algumas entrevistas dele. A maneira como ele era é muito interessante. Ele era um homem muito, muito tímido, muito recatado, um traço da personalidade dele. E extremamente amistoso, uma pessoa extremamente amistosa. Quando tinha qualquer discussão, qualquer conversação, uma das características do Kurt Lewin é fazer questão que qualquer tema fosse sempre colocado em colegiado, sempre colocado em discussão de grupos. Não é à toa que ele é o pai da psicologia de grupos, o pai da psicologia social. Não é? Já era uma característica dele essa maneira de lidar com as coisas. Ele teve um primeiro casamento, isso em 1917, um casamento muito complicado, um casamento difícil. Ele vive 10 anos com essa mulher com quem ele se casa, mas um casamento muito complicado. E então ele se separa em 1929. Vou ter que parar o gravador. Ele volta então a se casar em 29, não é? E esse casamento, segundo dele, passa pelos maiores problemas por conta do sofrimento e da perseguição aos judeus, né? Na Alemanha e demais na Europa. Só que nessa época tem um elemento bastante importante na vida do Kurt Lewin, que nós vamos ver já nas próprias palavras dele, a teoria dele, como nós temos feito. Sempre procurar estudar o autor nas palavras dele, não em comentadores. O Kurt Lewin, ele estuda com os três papas da Gestalt laboratorial: Wertheimer, Kafka e Koller. Os três ele eram amigos dele e com os três ele trabalha. O que faz com que muitos confundam a origem do trabalho do Kurt Lewin com a Gestalt. De fato, ele foi durante um tempo, ele teve uma proximidade muito grande com a Gestalt, mas ele toma um rumo próprio, diferente, aliás, muito diferente daquelas análises fisiológicas gestaltistas. Ele vai em outro caminho, bem distante daquele. Quando ele em 1940 vai para os Estados Unidos, eu estou seguindo o resumo que eu coloquei para vocês. Quando ele vai para os Estados Unidos, período de guerra, ele ajuda o governo norte-americano nessas interações, nesses elementos psicológicos e comportamentais, o que dá a ele uma grande influência. Ele aprende muito nessa época. E então, em 1944, ele surge, finalmente, fundando uma instituição com um trabalho de grupos. Ali praticamente nasce a psicologia social, tal qual nós a conhecemos hoje. Agora vem um dos fatos mais marcantes no trabalho dele, e é fundamental que a gente faça essa contextualização, sob pena de ficar sem sentido que vamos estudar, não é? Como entender a obra do autor sem esses contextos todos? O Kurt Lewin dá uma guinada muito grande. Ele era um homem muito, muito estudioso. O que que ele faz? Quando ele toma contato com os trabalhos do Einstein, sobretudo sobre o campo unificado, as teorias de Einstein, ele fica muito influenciado pelo trabalho da física. E ele, então, vai fazer algo muito interessante. Ele vai unir a física, especificamente a teoria do campo de Einstein, com a psicologia. Já vamos ver como é que ele faz isso. Num trabalho audacioso, corajoso e que vai alcançar... Olha, se vocês derem uma busca na internet, vocês vão ver onde chegou esse trabalho do Kurt Lewin. Impressionante a extensão que alcança. Ele vai, por exemplo, o pessoal da toda a Gestalt, todo o pessoal de psicodrama, análise tradicional, muitas das áreas da neurolinguística e das psicoterapias comportamentais hoje vigentes, muitos foram beneficiados por esse trabalho dele. Coloquei alguns conceitos básicos e peço para que vocês anotem, porque se vocês dominarem esses conceitos que estão ali, a aula de hoje será tranquila quanto à nomenclatura, tá? Então, primeiro, objetos, isso na teoria do campo do Einstein, não do Kurt Lewin. Einstein colocou na teoria de campo dele o seguinte: que os objetos estão interagindo o tempo todo com a gravidade e com o eletromagnetismo. Repetindo para Einstein, os objetos estavam interagindo o tempo todo com a gravidade, não é? E com os elementos do eletromagnetismo. O que que Kurt Lewin faz com essa teoria do campo? Ele traz para terapia e ele diz assim, ó, olhem como é que ele define o comportamento de uma pessoa. Ele diz: o comportamento é a totalidade da situação da pessoa. Comportamento, então, para ele é a totalidade da situação da pessoa, ou seja, como ele chamaria mais tarde, o campo. Ele denominou assim, é o campo. Ele quebra os paradigmas completamente da época dele. Subitamente, o estudo do comportamento agora era feito como? A pessoa e a relação dela com tudo que dizia respeito a ela. Vejam aqui uma imensa aproximação de Kurt Lewin com a filosofia clínica. E nós com ele. Um filósofo clínico não considera o tópico comportamento e função desvinculado da estrutura de pensamento e também não considera isso desvinculado das bases categoriais. Estamos muito próximos, então. Assim como ele achava que tudo que cerca uma pessoa está interagindo com o comportamento dela, nós também, em filosofia clínica, consideramos que um comportamento, pelo menos a priori, não pode ser destituído das bases categoriais. Nós contextualizamos a pessoa na época, o contexto dela, as situações em torno dela, então ali a historicidade e a IP dela, não é? Uma proximidade muito grande. Lewin, ele também colocava o espaço vital. Esse conceito é chave para a compreensão do pensamento dele. Tá? E vai aparecer praticamente em toda a obra dele e nos estudiosos da vida dele. Espaço vital são as tensões entre este eu e o nosso ambiente. Okay? Quando ele fala em espaço vital, o Kurt Lewin está considerando espaço vital é a tensão que surge entre esta pessoa, este eu, e o ambiente dela. Isso é o espaço vital dele. Em 1939, ele faz um estudo que se torna famoso, que é o estudo das lideranças. Ali, claro, apenas como resumo, eu não tinha como explicar essas coisas, né? Então é assim, ele é chamado, ele mais outros pesquisadores vão trabalhar numa escola com crianças. E é lá que ele desenvolve um estudo que se torna famoso. E lá nesse estudo ele identifica três tipos de lideranças. Primeiro tipo, autoritário, né? E ele mostra as características, as indicações, mostra que em certos contextos o tipo autoritário tem sua relevância, tem sua importância até para ordenar as coisas, tal. Depois o tipo democrático de liderança, é o segundo. São só três tipos que ele coloca. E o terceiro é o liberal. Bom, esses três tipos de liderança que o Kurt Lewin coloca em 1939, isso causa um impacto muito grande. E estudos subsequentes encontram muitos outros tipos, não só três. Subdividem, associam. É muito bonito o trabalho que ele faz sobre isso. Ele coloca um líder para cada grupo de crianças e começa a pesquisar para ver o que acontece ali. É assim que ele chega a essas definições. Ele diz que, por exemplo, apenas para ilustrar, um líder, por exemplo, autoritário, terá muito maior dificuldade para chegar a ser um líder democrático do que o contrário. Um líder democrático tem maior facilidade para se tornar um líder autoritário. Ele faz várias relações entre isso. Ele coloca como cada desses líderes faz com que os grupos funcionem. Por exemplo, um líder liberal, ele vai colocar praticamente tudo na mão do grupo e não vai se importar muito, vai deixar. E aí ele diz que a produtividade é bem baixa, não é tão alta como lá num líder autoritário. Um líder autoritário, segundo Kurt Lewin, teria maior produtividade, mas menor criatividade. Ele faz todo um estudo de relações. Bem, aqui vamos fazer nossa primeira parada antes de entrarmos num dos textos muito conhecidos dele. Ele produziu apenas 8 livros durante a vida dele. Ele morre muito cedo, viu? Kurt Lewin não tinha nem 60 anos quando tem um ataque cardíaco e morre. Então a produção de textos dele ficou menor, no entanto a influência dele é tremenda e eu tenho em mãos um texto dele muitíssimo bonito sobre a teoria do campo e as aprendizagens. Acho que vocês vão gostar. Esse texto ele encerra, faz uma espécie de síntese do trabalho dele, depois é publicado também em livro. Foi em 1942 que ele faz, eu vou ter que traduzir enquanto eu leio, porque ele não está em português, mas não há problema, a gente faz isso. Vamos então agora fazer uma parada aqui e para as considerações dos senhores até esse ponto e depois seguimos com a aula. Bem, então vamos iniciar o nosso trabalho agora diretamente nas palavras do Kurt Lewin sobre primeiro a terapia do campo, a teoria do campo, isso na aprendizagem. Lembrem que ele pega esse conceito lá da física de Einstein. Einstein diz que os objetos todo o tempo estão em influência, em interação com a gravidade e com as ondas eletromagnéticas, né? Com o comportamento de onda e de partícula, todo o tempo. O que, que o Kurt Lewin faz? Ele observa que nós, seres humanos, também temos isso, sobretudo no nosso comportamento. O nosso comportamento todo o tempo interage com forças. E que estudar o comportamento fora disso, para ele não há sentido. Vamos então agora estudar nas próprias palavras dele, fazendo sempre essa conversação com a filosofia clínica. Ele começa primeiro falando do método dele, o método construtivo dele sobre isso. E ele diz assim: como toda ciência, a psicologia enfrenta um dilema quando intenta os desenvolvimentos dos conceitos e as leis gerais. Se nós abstraímos a partir de individuais diferenças, nós não vemos lógica no retorno destas generalidades aos casos individuais. Tal generalização leva meninos individuais a meninos de certa idade a um nível econômico e as meninas de todas as idades e todos esses níveis econômicos a uma questão universal. Conduz desde o indivíduo psicopático aos tipos psicológicos similares e ali as categorias gerais de pessoas anormais, que ele colocou entre aspas. Bem, vejam que curioso que nós estamos tratando com um homem que lidou com grupos e que nos chama dentro dos grupos para a individualidade das pessoas. Ou seja, essa crítica que ele faz, não é, ao método construtivo psicológico, ao qual, aliás, ele muitas vezes utilizou também, nos mostra uma abertura epistemológica para além dos construtos da época dele. Ele coloca mais adiante assim, ó: a essência do método construtivo é a representação de um caso individual com o auxílio de uns poucos elementos de construção. Em psicologia, se pode empregar como elementos a posição psicológica, a força psicológica e outros conceitos similares. As leis gerais da psicologia, gerais, são enunciadas acerca das relações empíricas entre esses elementos construtivos e algumas de suas propriedades. Em filosofia clínica, como nós lidamos com esse problema? Quando nós trabalhamos grupos, por exemplo, na filosofia clínica a gente parte do pressuposto, cada pessoa é única, cada pessoa tem uma identidade única, uma referência única. Ora, assim sendo, se cada um de nós tem uma historicidade única, uma estrutura de pensamento única, como nós lidamos quando vamos analisar um grupo? Vamos tirar a historicidade de cada pessoa? Isso é possível fazer? Hoje, de certa maneira, sim. Você pode pedir para que cada pessoa escreva e programar uma máquina para que ela faça o cruzamento de dados. Isso é possível. Até onde isso será produtivo e profundo a ponto de podermos com isso entender a subjetividade da pessoa é um desafio. É um desafio. Podemos perder muito dessa intimidade com a criatura, com o ser, e ficar andando em círculos em torno de objetividades. E às vezes com sérios problemas, porque vamos chamar muitas dessas objetividades por subjetividades, coisas que elas muitas vezes não serão. Quando ele coloca aqui o enfoque dinâmico, ele diz assim: a psicanálise tem sido provavelmente um exemplo sobressalente do enfoque psicológico que tenta alcançar as profundidades, antes das camadas superficiais da conduta. Neste aspecto, temos seguido os novelistas de todos os períodos. A psicanálise não tem concordado com os requerimentos do método científico ao fazer suas interpretações da conduta. O que necessita são construtos e métodos científicos que se ocupem das forças subjacentes do comportamento, mas de uma maneira metodologicamente sensata. Outras teorias reconhecem, por menos com certo agrado, esses pontos primeiros. Os próximos pontos são mais específicos da teoria do campo. Bem, de fato, a psicanálise faz, e ele tinha conhecimento profundo, sólido da psicanálise para colocar esses elementos. Em filosofia clínica, nós não corremos também esses problemas quando fazemos os nossos trabalhos? Vejam, por exemplo, você faz a historicidade de uma pessoa, a estrutura do pensamento dela, faz a análise desses elementos. Quando você vai conversar isto com os dados objetivos, essa conversação muitas vezes não se perde. A objetividade de um sistema, de uma época, de uma sociedade, muitas vezes não anula a referência subjetiva da pessoa individual. Como lidamos com isso? Nós lidamos com isso desde o momento que a pessoa entra em clínica, no nosso consultório. Porque muitas vezes lá, no início da historicidade, essas questões já encontram uma conformação. Às vezes há uma conciliação entre a pessoa e o ambiente. Às vezes há uma briga. O ambiente e a pessoa não conversam, não há um termo amistoso. O Kurt Lohan nos coloca mais adiante uma primeira aproximação da teoria do campo. A teoria do campo, como todo enfoque científico da psicologia, ele conduz, isso significa que ele define as operações para os conceitos utilizados. Muitos psicólogos, particularmente aqueles que seguem a teoria do reflexo condicionado, confundem este requisito das operações com a exigência de eliminar as descrições psicológicas. Insistem em definir os estímulos superficialmente em função da física. Uma dessas características básicas da teoria de campo em psicologia, a meu ver, é o requisito de que o campo que influencia sobre um indivíduo se subscreve nos termos fisicalistas objetivos. Aqui ele está fazendo um retorno às bases gestaltistas dele, ok? Sobretudo aos grandes amigos que ele teve, como Kafka e Collor, né? que lhe mostraram esses caminhos e esses problemas. Então ele coloca: uma das tarefas básicas da psicologia é encontrar os construtos científicos que permitam a representação adequada das constelações psicológicas, de maneira que se possa assim deduzir a conduta de um indivíduo. Bem, problema. O Kurt Lewin, ele acreditava piamente nisso, que é possível mensurarmos essas coisas, que é possível sim, até um ponto, utilizarmos uma metodologia, um sistema, uma linguagem que mensure, que me mostre tal comportamento de tal indivíduo tem a ver com tais coordenadas, sistemas estatísticos, sistemas métricos. Sabem quem apreciou muito os trabalhos do Kurt Lewin? Todas as pessoas ligadas naquela época e muitas das que se seguiram à consultoria empresarial, empreendedorismos, técnicas com empresas. Nossa, foi ainda hoje é muito, 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 muito. Bem, estamos diante de um problema. É possível que utilizemos métodos estatísticos de medidas, de pesagens, com pessoas? Vocês acham que isso é possível? Não é possível. Por exemplo, vamos pegar algo simples. Se fizéssemos aqui entre nós um mapa estatístico, colocássemos aqui no painel, assim, ó, quantos de nós, por exemplo, bebem vinho? E aí chegaremos à conclusão, três, quatro. E, portanto, nós instruiríamos um vendedor de vinho quando chegasse aqui, olha, não passe ali no instituto, só três ou quatro tomam vinho. Já na outra escola lá tem 100 que tomam vinho. Vá até lá que você terá melhor proveito. Então, é uma maneira de medirmos comportamento, de definirmos metas, traçar perfis sociais e tudo. Qual o problema disso? A questão não é esta. Nunca foi esta. E a filosofia clínica, aliás, não tem nada contra esse tipo de coisa. Isso ajuda a existência, isso é, a questão é quando isso é levado a proporções últimas, tais como, por exemplo, uma tipologia. A questão é quando isso é levado em instâncias últimas que ultrapassam toda a classe da objetividade e do convívio, da urbanidade, dos nossos fatores sociais e alcança as nossas vidas privadas, íntimas, pessoais e subjetivas, nossas almas, os ventos que povoam as nossas emoções, os nossos corações. Aí é o problema. Ao tentarmos medir, pesar coisas que não se prestam à mensuração dessa ordem, aí estamos com um problema. E a história da humanidade nos mostra muito do que foi feito sobre isso, não é? Tentativas absurdas, algumas. Além de brutais na tentativa dessa conformação, não é? O uso de teorias, de terapias em prol de ideologias truculentas para a alma humana. Não foi uma vez apenas que isso aconteceu na história da humanidade. Temos exemplos muito recentes sobre isso. Ou seja, mas o Kurt Lewin, ele tenta levar isso mais adiante, ele tenta mostrar como é possível trabalhar em grupos, não descartando esses elementos, respeitando a integridade das pessoas, não é? Aí ele coloca mais adiante, quando ele faz uma análise inicial da situação global. O mais importante na teoria de campo é o seu procedimento analítico. Em lugar de eleger um ou outro elemento isolado dentro de uma situação cuja importância não pode julgar-se senão a consideração da situação global, a teoria do campo encontra útil, como norma, caracterizar a situação em sua totalidade. Depois desta aproximação preliminar, os diversos aspectos e partes da situação suportam uma análise cada vez mais específica e detalhada. É óbvio que este método é a melhor salvaguarda contra a condução equivocada por um ou outro elemento de uma situação. Aqui, um afastamento grande em relação à filosofia clínica. Primeiro, temos como circunscrever o que ele chama de campo? Isso é possível? Resposta: muitas e muitas vezes não. Quando estudamos estrutura de pensamento, sabemos que algumas são abertas. Lá no caderno G1, G2, G3, vocês veem isso claramente, que muitas estruturas, você não sabe dizer direito, até aqui vai uma estrutura que começa uma outra. Lembram que nós estudamos a partir, inclusive, da medicina, que na medicina dos homens designou um homem é da pele para dentro, isso ali está o homem, cabeça, tronco, membros. Só que nós sabemos que essa tentativa de encerrar o homem dentro do próprio corpo é inútil. Muitas pessoas, elas não estão encerradas ali. Para muitas pessoas, aliás, nem o corpo é isso, cabeça, tronco e membros. Para algumas pessoas, os livros que elas têm na biblioteca é que constituem parte fundamental da corporeidade delas, e não a cabeça, tronco e membros. Para outros são filhos, para outros são plantas. Para cada um de nós, não há mais como fazer isso. Então, quando se tenta, pela teoria do campo, estabelecer essas teorias de interação, na filosofia clínica nós encontramos o problema de saber, mas há como circunscrever uma IP? Isso é possível? Algumas vezes sim, até pela força da convenção, mas muitas vezes não há mais como fazermos isso. Né? O espaço transcende e vai além. Anotem as questões, as dúvidas, as considerações, que logo em seguida faremos mais uma parada, tá bom? Bom, aí ele vai entrar na conduta como função do campo no momento em que ele ocorre. Ele, muitos psicólogos têm aceitado que não é permissível, não é possível a derivação teleológica da conduta a partir de um futuro. A teoria do campo insiste em que a derivação e a conduta do passado não é menos metafísica, porque os fatos passados não existem e, por conseguinte, não podem ter efeito no presente. O efeito do passado sobre a conduta pode ser direto. No campo psicológico, passado é uma das origens do campo presente e este, por seu turno, influi na conduta. Para onde está andando o Kurt Lowen? Ele quer nos colocar que na teoria do campo vale o passado, vale o presente, vale o futuro. O tempo entra nas suas dimensões todas. É assim também que fazemos em filosofia clínica? Não há como fazermos isso. Algumas pessoas, elas não têm, por suas historicidades, pela maneira como estão estruturadas, elas não têm um futuro. Elas não são existencialistas. O futuro para elas é lotérico e não interessa e não importa. Para alguns é assim, em determinadas situações de vida. Para outros, o futuro é tudo. Eles romperam com o passado deles, como provavelmente o próprio Lowen fez em alguns momentos da vida dele, por conta do nazismo e das perseguições que ele viveu, com áreas da vida dele. Então, na filosofia clínica, a categoria tempo, a temporalidade, eu não tenho como aprioristicamente dizer é isso. Eu tenho que ir lá na historicidade da pessoa para saber é isso ou é uma outra coisa. Vou desligar aqui o gravador para que possamos interagir, dúvidas, considerações, perguntas. Então, gravando aqui as questões, estávamos trabalhando a temporalidade, não é? E vimos a temporalidade na Gestalt, que são os momentos presentes, vimos os elementos existencialistas, que são para o futuro, vemos os elementos psicoanalíticos, cuja ênfase está na infância, em específico na primeira infância. E depois vimos Henri Bergson, como é que em matéria e memória ele faz a conciliação desses vetores. E aí eu estava exatamente perguntando em filosofia clínica, qual é o endereçamento sobre essa questão? Se nós respondemos a uma questão como essa de uma maneira pontual, invalidamos aquilo que defendemos. Por exemplo, se eu disser para vocês a ênfase da filosofia clínica está tanto no passado, quanto no presente e quanto no futuro, numa linha muito semelhante à de Henri Bergson, num contínuo, pronto, acabei com a filosofia clínica. Por quê? Porque desrespeitei solenemente a historicidade da pessoa, a estrutura do pensamento dela. E se uma pessoa tiver nas suas movimentações externas, internas, tiver construído sua estrutura de pensamento com base nos exames categoriais, privilegiando exatamente a segunda infância da vida dela, e em específico certos vetores, transformando a questão da temporalidade numa armadilha conceitual, já estudaram isso, né? Numa armadilha conceitual segundo a qual o tempo se repete. Tal qual naquele filme Feitiço do Tempo, algumas pessoas estão presas ao tempo. Então eu vou chegar para essa pessoa e vou dizer: você está errada, você está errado. O tempo não funciona assim. Isso não é fazer clínica, isso é fazer dogma. Porque eu não fui a pessoa para descobrir o que há nela, eu já instituí o que há nela. É diferente. Então, para lidarmos com essa questão de temporalidade em filosofia clínica, e lembrem sempre, nunca desmerecendo quem pensa diferente. É claro que não. Cada escola tem seus pressupostos, tem seus sistemas, seus métodos de análise. Uma não é melhor ou pior que a outra. Há diferenciações, apenas isso. Então, vocês entendem que na filosofia clínica, nós esperaremos para que a historicidade da pessoa nos diga qual é a dimensão temporal dela e como essa dimensão se expressa nessa pessoa. Tá bom? É assim que a gente faz. Entre outras novidades, uma delas que vocês provavelmente encontrarão é que há pessoas que, por exemplo, têm modificações temporais em sua historicidade. Para algumas pessoas, a infância demorou 100 anos para passar e a fase adulta, 5. Outras pessoas que aos 30 anos diziam, a vida é um sonho, nossa, como está passando rápido. Dos 35 em diante disseram, está tudo parado. O que aconteceu? Outros dirão, quando a gente é feliz, o tempo para, e quando a gente sofre, o tempo corre. Disse, não, é o contrário. Disse, contrário por quê, doutor? Eu estou dizendo como é para mim. Para o senhor é diferente? Estão vendo? Sempre a gente aprende, sempre a gente... Isso é alteridade, abrir-se ao outro. Quebrem as teorias, quebrem. E formem as teorias, quando for preciso, a partir do outro. Não a partir de um livro onde tudo já está pronto. Porque assim nós perderemos a pessoa. Teremos manuais, de novo. Vamos seguir conversando então com o Kurt Lowen. Vamos fazer um intervalo? 10 minutinhos para um café, estender as pernas e depois nós retornamos para a segunda e última parte da nossa aula. Bem, vamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. E vamos avançar. Estamos vendo um texto representativo do pensamento do Kurt Lowen, após vermos a historicidade dele. Então ele vai tratar das representações matemáticas e das situações psicológicas. Vejam, para permitir derivações científicas, a psicologia deve utilizar uma linguagem que seja logicamente estrita e que, ao mesmo tempo, conduza aos métodos construtivos. Desde 1900, muito se argumentou acerca de admitir o uso dos números em uma ciência qualitativa, como é a psicologia. Muitos filósofos argumentam e contra o uso dos números como características das ciências físicas para esse uso. Agora, o uso dos números em estatística psicológica é bem aceito. Foi o que nós falamos há pouco, não é? Quer dizer, sem objeções, existe certa oposição à utilização da geometria para a representação das situações psicológicas com igual fundamento. Atualmente, a geometria é um ramo da matemática e como é usado como instrumento em toda a ciência. Certos tipos de geometria, como a topologia, são muito úteis para representar a estrutura das situações psicológicas. E ele utiliza, okay? Ele utiliza muito. Vocês podem ver aqui no próprio texto dele como ele faz essas utilizações. Não é? Ainda que com os cuidados, como ele mesmo coloca. Ah, neste momento, continua o Kurt Lowen, provavelmente apenas uma minoria de psicólogos aceita a teoria do campo, que é a que ele estava propondo, tá? Sem objeções, existem sinais crescentes de que quase todos os ramos da psicologia, talvez como a psicologia da percepção e da motivação, a psicologia social, infantil, estão avançando em direções da teoria, em direção à teoria do campo, com muito maior rapidez do que muito esperado há poucos anos atrás. De fato, o trabalho dele com grupos avançou muitíssimo, porque, sobretudo, vejam o respeito que ele tem a essas questões, não é? Ele não ignora essas queixas, que não dá para tratar a subjetividade humana diante das matemáticas, mas ele sabia o lugar e o alcance dessas questões, não é? Ainda que isso que eu esteja falando para vocês, não pensem que é aceito universalmente, não. Há muita crítica sobre isso, sobre o uso desses esquematismos para a subjetividade humana. O Lowen nunca ignorou isso, mas seguiu o trabalho dele. Então ele analisa a aprendizagem. E ele vai colocar um celeiro de problemas que habitou ao longo da trajetória humana, isso que se chama de aprendizagem. Lembrem, ele era filósofo também, não é? Tinha um doutorado na área da filosofia pela Universidade de Berlim, além de psicólogo, se bem que a área dele de atuação é comportamental e psicológica. Isso não o impede de fazer comentários e observações filosóficas sobre o assunto. E ele questiona aquela aprendizagem darwiniana, segundo a qual eu sei fazer algo novo, etc., a partir daquilo que eu sabia. Ele questiona profundamente isso. Para Luhmann, a aprendizagem deveria dizer aspectos mais profundos que aquilo. Não apenas uma atitude de resolver problemas, não é? E para entendermos isso, eu separei aqui adiante ele, depois de elaborar muito a questão, ele coloca assim, ó, ele descreve um caso, não é? E aí ele termina colocando assim, ó, no caso que descrevi, aprender de modo similar as relações funcionais entre a casa e o lugar de trabalho. Os princípios começam de conhecimento menor na área situada geograficamente acerca de sua casa e pouco a pouco aumenta gradativamente a estruturação cognitiva, até que por fim conhecerá no caminho de sua casa, o seu trabalho, a estação e outros mais, saberá qual é a rota direta. Por último, será capaz de determinar bastante bem a direção de um outro lugar dentro de sua cidade, saberá qual é a rota mais curta para o caminho do seu automóvel ou se for pelo metrô. Ele começa a usar esse exemplo aqui para poder então alargar o conteúdo e a forma de aprendizagem de conhecimento. Para ele, um verdadeiro conhecimento e aprendizagem seria não ficar restrito e amarrado a um conceito, mas uma interação com todas as coisas que nos dizem respeito. Aí então, vocês veem a teoria do campo de Einstein usada na psicologia desse autor, conforme ele entendia. Ele vai entrar então nos fatores de reestruturação, significado. Vejam como ele utiliza essencialmente os grafismos e a matemática. Todo o trabalho dele é muito rico nisso. Ele coloca muito, isso abrevia muito e sintetiza coisas que ele levaria dezenas de páginas para colocar. E então ele entra num assunto polêmico, que é a perspectiva temporal, a realidade e a irrealidade psicológica. Vamos ver como ele vai dialogar com isso, ok? Só que antes, eu tenho uma pergunta a fazer aos senhores. Em filosofia clínica, o que seria aprender? O que seria uma teoria da aprendizagem, uma teoria cognitivo-comportamental também? O que seria um filósofo clínico defender o que é aprendizagem diante de uma banca examinadora, uma vez questionado sobre isso? Seria isso o que esse psicólogo tem a nos colocar? Nós teríamos a mesma resposta? O Lewin? Não. Mas então qual seria objetivamente? Para isso, vocês têm como um dos indicadores lá na estrutura de pensamento o tópico epistemologia. E ele mostra o quê? Ele mostra uma abertura sistêmica para o processo. Vamos colocar em letras bem básicas. Em filosofia clínica, quando nós chegamos no tópico epistemologia, o que nós investigamos? Duas coisas básicas. O que a pessoa, como a pessoa aprende, e dois, o conteúdo desse conhecimento. Não é isso que a gente faz? Em epistemologia, um, como a pessoa aprende, dois, o conteúdo desse conhecimento. Porque às vezes o conteúdo do que ela aprendeu desfaz aquilo que ela vinha, a maneira como ela vinha aprendendo. Vamos ver um exemplo disso. Vamos supor que a maneira como uma pessoa aprende é uma maneira afetuosa, por alteridade, uma maneira bastante educada e respeitosa. Essa é a maneira como ela vai instrumentalizar e se dirigir para a sua aprendizagem. Mas o que ela encontra lá, o conteúdo, é algo muito violento, brutal, às vezes um cenário de guerra, algo assim, que desfaz essa maneira como ela ia para conhecer. ela já não consegue mais fazer alteridade, ser amorosa, ser afetuosa pelo conteúdo daquilo que, por agir assim, ela conheceu. Olhem como, às vezes, a maneira de compreender se desfaz pelo conteúdo do que você acessa. E há muitos outros exemplos. Então, em filosofia clínica, se fôssemos perguntados, ok, vocês como fazem? Como é que vocês fazem para conhecer? É assim? Nós diríamos, eu tenho que ir à pessoa e ver como ela conhece e depois o conteúdo deste conhecimento. Em seguida, eu faço as relações disso, não com todos os itens, como propôs Lowen, do campo dela, mas aquilo que, usando uma terminologia dele, que emprestada à física, que no campo dela estabelece interseção com ela. Muitas coisas que estão no nosso campo são insignificantes, não nos dizem nada. Não há como a gente pesquisar todos os dados, mas aqueles que são relevantes. E como eu sei quais são os relevantes para a pessoa? Eu faço essa eleição de jeito nenhum. É pela historicidade da pessoa que eu vou saber. Você está atendendo uma pessoa e diz, vamos investigar Deus na sua vida. A pessoa diz, doutor, o senhor me perdoe, eu sou ateu convicto, não há nenhum Deus na minha vida, nada. Pronto. Você vai investigar o quê? Você vai forçar uma coisa que não existe na vida da pessoa? O outro tem ali um Deus, é uma referência, e vamos ver que Deus é esse, como ele se relaciona, o que lhe diz respeito. É assim que nós fazemos, não é, a epistemologia em filosofia clínica, no que concerne a isto que estamos estudando. Quando ele trata da perspectiva temporal, o Lewin vai colocar assim: a conduta de um indivíduo não depende por completo de sua situação presente, suas esperanças e anseios, seus conceitos e o seu próprio passado afetam profundamente seu estado de ânimo. A moral, a alegria de um indivíduo parecem depender mais do que ele espera do futuro, do que aquilo que lhe agrada ou desagrada na situação presente. A totalidade dos critérios do indivíduo acerca do futuro e dos passados psicológicos existentes em um momento dado podem denominar-se perspectiva temporal. Se deve distinguir da dimensão de realidade e irrealidade dentro do espaço vital psicológico. O que é esse espaço vital? Olhem lá que o professor colocou para você. São as tensões entre o eu e o ambiente. É assim que o Lowen denomina o que é espaço vital. Então, o nível de realidade do passado, presente e futuro psicológicos correspondem à situação tal como realmente existirão, existem e existiram, segundo a crença do indivíduo. Pronto. Outro fator de afastamento com filosofia clínica. Segundo a crença do indivíduo. Aquilo que eu acredito. Vamos fazer um teste com os senhores em filosofia clínica. Quando nós estudamos filosofia clínica, uma pessoa é aquilo que ela acredita que é? Se eu acredito que eu sou, por exemplo, um pássaro que gosta de voar muito longe entre a floresta e o bosque em dias de sol, eu sou isso? Não? Mas se eu acredito profundamente que eu sou isso, não sou? Um homem não é aquilo que ele pensa que é? Um homem não é aquilo que ele acredita que é? Não? O que é um homem, então? Lembram do tópico 2, o que acha de si mesmo? Para uma pessoa para a qual a estrutura de pensamento tem nesse tópico 2 uma grande força de determinação, e também tem no tópico 5, prejuízos, uma grande força de determinação, esta pessoa provavelmente será, para ela, aquilo que ela acredita ser. Seja ela ou não. E isso pode levar a coisas que a nossa época denomina como problemas mentais graves, pela medicina dos homens e nunca pela filosofia clínica. Assim, uma pessoa que, por exemplo, ela acredita que ela quando entra numa sala, por exemplo, todos olham para ela e ficam julgando a pessoa. Se ela acredita profundamente nisso com relação a ela mesma, provavelmente, se isso tiver determinação tópica dentro dos tópicos estruturais, quando ela entrar numa sala, ela não vai se sentir muito à vontade. Não é? Provavelmente. Para uma pessoa para a qual isso é irrelevante, ocupa a 15ª categoria entre os tópicos. Outros, como por exemplo, os valores, é muito importante estar e ensinar as pessoas, vem muito acima e muito antes disso, não há qualquer problema. Esses tópicos se tornam irrelevantes, não tem força de voto, veto, qualquer outra coisa. Somem. Ok? Essas são as conversações entre o que vocês estão estudando em filosofia clínica e outras terapêuticas, tá bom? Vou desligar aqui então o gravador para vocês poderem... Bem, então resumindo essa parte que eu estava colocando. Quando a gente vai quebrar, por assim dizer, um prejuízo, vai amenizar um prejuízo na estrutura de pensamento de uma pessoa, e ele é determinante, o que, que nós cuidamos? De saber o que ocorre a partir dali, quais são os indicadores, quais são as inclinações existenciais, como a pessoa vai ficar. Claro que isso não é uma ciência exata, né? Nós precisamos examinar cuidadosamente. Ela fica melhor sem aquele prejuízo mutilante, incapacitante? É aquele prejuízo, ainda que mutilante, incapacitante, era fundamental para a existência da pessoa e, portanto, o máximo que podemos fazer é flexibilizá-lo? Tudo isso é parte da nossa clínica e precisamos ter prudência, cuidado, ética nessas coisas. O Kurt Lewin, mais adiante no texto dele, ele diz: a aprendizagem de novas ideologias, em outras palavras, as convenções, isso é habitualmente difícil de conseguir, em parte devido à maneira em que as necessidades e as estruturas cognitivas estão entrelaçadas. Em filosofia clínica, nós concordaríamos com ele se estivéssemos falando de algo determinante para a EP da pessoa. Quando não for, há como flexibilizarmos isso. Aí ele diz, um exemplo de troca exitosa de uma ideologia e por uma conduta social é o entrelaçamento de líderes em jogos relativamente autocráticos em excelentes líderes democráticos, como o realizado por Bavelas. Ele está se referindo aos trabalhos iniciais que ele fez lá, que quando isso é possível, essas trocas, esses elementos, né? Bom, mais adiante, ele vai nos sintetizar o que ele está falando, dizendo assim: estou me referindo aos problemas relacionados com a aprendizagem, e isso esse breve trabalho dos problemas relacionados com a aprendizagem não tem procurado tratar das dificuldades, não é? Mais profundas da aprendizagem no sentido do controle voluntário e dos aspectos motores, que também fazem parte de um estudo psicológico. Um importante enfoque ao último aspecto que vimos está contido na teoria de Heidegger, do objeto e do meio. A dinâmica dos processos parece orientar-se mediante um tipo de interdependência organizacional, similar à relação entre dirigente e dirigido, e entre os denominados centros nervosos superiores e inferiores. Em resumo, nossa análise, desde o ponto de vista mais dinâmico, podemos dizer sobre ela que temos distinguido a aprendizagem no sentido da troca das estruturas cognitivas da aprendizagem e o sentido das modificações da motivação. Quando ele vai se referir à estrutura cognitiva, então ele diz que, segundo a teoria do campo, todas as trocas são devidas a certas forças, entidades dirigidas. A respeito das forças que provocam uma troca da estrutura cognitiva, é conveniente distinguir dois tipos: uma resultante da estrutura de trocas cognitivas em si mesmas e outra de certas valências, necessidades e motivações. Bem, o que ele vai colocar aqui são diz respeito às maneiras, então, como estes objetos que estão no campo, ou seja, os objetos com os quais nós nos relacionamos, esse eu se relaciona com esses objetos. Ele vai agora mapear o que faz com que essas coisas girem, troquem, se componham, se derivam e assim sucessivamente. Aqui, se levássemos isso para a filosofia clínica, teríamos tremendas dificuldades, porque não poderíamos nos pautar por esses elementos que ele pontua como importantes nessas relações. Muitas vezes não são forças, muitas vezes são composições em filosofia clínica, muitas vezes são outros elementos. Não há mais isso que ele colocou ali no espaço vital como elemento de tensões, não há. Em muitas dessas arregimentações, sequer nós passamos por forças ou por elementos de tensões, nós passamos por outros elementos, composições, aglomerações, sabe? Nós temos todo um estudo sobre isso que vocês conhecem, que fazemos quando trabalhamos as composições. Quando ele trata especificamente da troca, da motivação da pessoa, que para ele é um fator muito importante, ele diz assim: a aprendizagem que é relacionada às trocas da motivação, trata de uma troca das necessidades e da troca das médias para a sua satisfação, dos meios para a sua satisfação. A esses processos pertencem não apenas exemplos, tais como deixar os elementos mais graves, romper de um hábito, como nas adições das drogas, ou qualquer conversão ideológica, senão também os processos normais de cultura durante a infância e logo quando uma pessoa ingressa num grupo social. Obviamente, as forças que regem esse tipo de aprendizagem estão relacionadas com a área total dos fatores que determinam a motivação e ao desenvolvimento da personalidade. Temos mencionado aqui uns poucos: as leis básicas das necessidades e da saciedade, estrutura das metas, o nível de aspiração e o problema de pertencer ao grupo. Ou seja, era a maneira como este grande pensador, importante pensador de nossa época, um grande estudioso, se reporta agora viram por que o celular é emborrachado? Se reporta a esses fatores na teoria do campo, no espaço vital e comportamento, desde as bases gestálticas dele até os estudos que mudaram completamente a vida dele, que são os estudos do Einstein, não é? Na teoria do campo, que diz respeito basicamente a como os objetos estão interagindo todo o tempo com as forças gravitacionais e eletromagnéticas. Esta então foi a nossa aula sobre este um dos mais importantes psicólogos, não é? Estudioso, um homem que certamente mudou a história da psicologia, e não apenas mudou o rumo da psicologia, ele trouxe uma conversação inédita, não é, para os dias dele, entre a física e a psicologia, algo raro, e fez isso a partir das bases da Gestalt, dos grandes professores, os mestres gestaltistas com quem ele teve uma vivência tão próxima. E esse homem nos deixa como legado toda essa psicologia que depois parte dele, dos grupos, desses estudos. Aqui eu vou desligar o gravador para ouvir dúvidas, considerações, reflexões dos senhores sobre a nossa aula de hoje.